o Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu tenho junto hoje só a Carol, vai ser um espelho da moda antiga. Boa noite, Carol, tudo bom?
Boa noite, Pedro, tudo bem?
Tudo bom. E gostaria de apresentar uma amiga, uma colega de podcast, que faz junto comigo o Caviares. Quem não ouviu, ouça, é um podcast muito diferente, muito legal. Ela fez junto comigo um episódio do Caviares com a Elisa Lucinda, que é assim, ouça, e se você não chorar, o corpo tá vivo, mas a alma já foi. Queria apresentar a Renata Correia. Ela é roteirista, ela é escritora. Ela já fez coisas tipo Greg News, Tá no Ar, Fora de Hora. Ela já fez várias coisas que você já viu, mas não sabe. Boa noite, Rê. Tudo bom contigo?
Boa noite, Pedro. Boa noite, Carol. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui conversando sobre criatividade.
E aí, por que contar uma história?
É isso que a humanidade faz desde o início dos tempos. Uma história é uma maneira das pessoas se conectarem, contar uma boa piada, um bom caos. A pergunta, talvez, que enquete, seja por que continuar contando histórias, né? Se filósofos, teóricos já falaram que a gente chegou ao fim da história com H maiúsculo, né? E se tudo meio já foi dito, por que continuar contando histórias? Eu acredito que é porque ouvir e contar histórias é parte de uma experiência profundamente humana e que é parte do que a gente é como gente, né? É alteridade radical, assim. Uma história é capaz de fazer você se identificar, fazer você odiar, de você rir, de você chorar. E essas mobilizações humanas são muito importantes de ser exercitadas, ainda mais no mundo que a gente vive hoje. A outra coisa importante também é que as histórias sempre foram contadas de uma perspectiva de poder, né? Em todo mundo. História com H maiúsculo, conto as histórias ficcionais, as dramaturgias.
É o lado do perdedor, né? Sempre que a história é contada pelo lado vencedor, que a gente ouve isso desde sempre. É interessante dar vazão pro lado fraco, né? Que não tem o poder.
É, contar histórias se torna, você se empoderar do seu próprio direito de contar as suas histórias, te tira desse lugar de fraco, né? Te tira desse lugar desempoderado, né? Ter o direito de falar sobre si e ter o direito de falar da própria perspectiva é um lugar que reconduz ao poder, sabe?
Tem uma certa adoração, um valor na pessoa que levanta pra contar a história, né? Então tenho até mesmo essa coisa de olhar pra cima e falar assim, não, agora deixa eu contar a história, deixa eu contar a minha história, deixa eu contar uma história, mesmo que essa história seja de uma pessoa que até então não tinha aparentemente uma história pra contar.
É muito engraçado isso, né? Porque tem essa ideia de que você precisa ter uma grande trama, ou grande viravolta, ou coisas muito interessantes pra contar uma história, mas na verdade o narrador, aquele que narra, ele tem essa habilidade, né, de às vezes transformar o cotidiano em algo extraordinário ou usar a mesma estrutura que sempre usaram de contar uma história, de início, meio e fim, de reviravolta, de trajetória do herói, do monomito, e trazer com a sua perspectiva radical coisas novas e que vão ser interessantes. Então o narrador é aquele que tem essa habilidade, né? Se a gente for voltar lá atrás no tempo, quem eram os narradores, né? Eram as pessoas mais velhas ao redor da fogueira. Acho que todo mundo teve a experiência de uma avó e de um avô que contava muito bem histórias da sua época e como você era criança e ficava fascinado porque aquilo era uma máquina do tempo, né? Levava pra esse lugar místico, mágico e ao mesmo tempo completamente familiar, que é, por exemplo, a infância da sua avó. A infância Sim. do avô, entendeu? E isso ficou por muito tempo, né? Da gente ter o respeito pelo contador de histórias nesse lugar, né? É alguém que trouxe pra você algo que tava oculto, né? Ele trouxe uma luzinha ali, ele traz uma lanterna. Quando eu penso num contador de histórias, eu penso muito na carta do eremita, do tarô, sabe? Tá tudo escuro.
Nossa, total!
Tá tudo escuro e tem aquele velho ali fazendo questão de levar aquela lanterna, né? Eu acho que tem muito a ver, assim, iconicamente com a figura do contador de histórias.
Eu já tava aqui pensando que esse assunto me lembrou uma coisa muito interessante. O tarô já chamou a minha atenção.
Aliás... Você sabe que eu tô conversando com a minha mãe, ela tá com um projeto muito legal.
Eu ia falar da sua mãe, exatamente da sua mãe. A mãe do Pedro escreveu um livro incrível em que conta histórias de mulheres através da perspectiva da jornada do herói. Então ela transforma a história de mulheres teoricamente comuns. Cara, é incrível. É um livro de entrevistas, só que assim, ela vai transformando toda a história com essa pegada. Então ela tem as fases, a fase do descobrimento, a fase da luta. Para cada uma das 10 mulheres, 10, né, Pedro, o primeiro livro, elas entrevistaram 10 mulheres que que tinham histórias incríveis e que, teoricamente, se você perguntasse para elas, fala da sua história, elas não iriam saber falar, porque para elas era só a história delas. E aí a Bia e a Cristina transformaram isso na Jornada do Herói. É muito legal, recomendo muito o livro dela.
A gente tem essa mania de achar que nós mulheres a gente não faz mais do que a nossa obrigação, né?
Sim!
Eu sou roteirista de um projeto chamado Mulheres Fantásticas, que passa no Fantástico, e que é incrível, assim, tem uma equipe só de mulheres, tem animadora, que é um projeto que, assim, é a história de animação de alguma mulher incrível, que fez alguma coisa extraordinária, e depois a Poliana Brita entrevista uma mulher brasileira contemporânea viva que tem a ver com aquela história. A animação tem um minuto, então, assim, imagina você conseguir contar a história da Frida Kahlo, contar a história da Dona Ivone Lara em um minuto. É maravilhoso. Todos os episódios estão no YouTube da Globo e do Fantástico. A minha filha adora. Quem curte animação tá lá.
Só um parênteses para os nossos ouvintes, né? Sempre lembrando que Jornada do Herói é um conceito que foi... Eu gosto mais de dizer que foi descoberto pelo Jung do que criado por ele, porque diz muito mais sobre como as histórias foram contadas pela humanidade, porque ele faz um levantamento por diversos mitos pela história e como as histórias se repetem. E a história realmente de um herói que sai, que tem o sábio, tem toda uma maneira de contar uma história que é meio que igual, que a história mais famosa hoje do mito do herói é o Guerra nas Estrelas, tanto que foi feito em cima do Campbell. O Campbell ajudou. A ideia do livro da Bia Del Picchio, também conhecida como minha mãe, é que realmente... O que seria, a pergunta dela seria, o que seria um mito heróico feminino? O Mulheres na Jornada do Herói, o feminino sagrado. A ideia é realmente porque o Jung, ele propõe que esse mito seja do herói homem. Mas será que a jornada heróica feminina é a mesma do que a jornada heróica masculina? E ela não quer se comparar a Jung, claro, com toda a humildade possível, mas também levantando algumas ideias e como existem jornadas reais e heróicas femininas de hoje, que mulheres reais e a biografia dessas mulheres.
Eu tô com os passos da Jornada do Herói aberto, que eu dei uma pesquisada, ó. É assim, começa no mundo comum, aí tem o chamado à aventura, aí tem uma recusa do chamado, aí depois tem um encontro com o mentor, a travessia do primeiro limiar, aí a pessoa passa por provas, aliados, inimigos, expiações, etc. Daí vem a aproximação da caverna secreta e, por fim, a provação. Muitos dos mitos, a maior parte, passa por essa jornada do herói, né? Isso quem falou primeiro foi o Campbell, eu acho, antes do Jung. Campo da apologia, né?
Mitos são histórias, né?
A última etapa é o retorno, né? É o retorno.
Sim. Bom, né? Daí tem o retorno, é verdade.
Lembrando que essa estrutura, ela é uma das estruturas possíveis de contar uma história. A sua mãe, ela é uma boa investigadora. Muitos autores e muitos teóricos já se perguntaram se essa é uma jornada que uma mulher pode cumprir, né? A gente vive num mundo muito patriarcal, assim. Assim que o Campbell popularizou demais esse conceito e que, enfim, ajudou a fazer uma das franquias mais famosas do mundo, do cinema, etc, etc, ele foi adotado nas grandes majors do mundo inteiro, inclusive na Disney. Eu não vou saber exatamente os dados agora, mas a partir do momento que o modelo da Jornada do Herói do Campbell foi adotado pela Disney, o número de personagens femininas caiu drasticamente. Elas saíram do protagonismo,
uhum.
Que foi nos anos 90, né? Então a gente tem ali o Aladdin, o Rei Leão, antes você tinha as princesas da Disney, que a gente pode questionar, mas pelo menos eram mulheres cumprindo alguma trajetória. E o número de falas de personagens mulheres, mesmo as secundárias, caiu drasticamente. Então, assim, a gente pode tanto questionar esse modelo, porque existem outros modelos e outras invenções, né? Você pode ser experimental, você pode ter estruturas minimalistas, você pode ter várias estruturas na hora de contar uma história. Não, eu nunca me pergunto exatamente se essa jornada do herói ela é patriarcal per se, mas a maneira que ela é usada na dramaturgia, tradicionalmente, é muito patriarcal. É um lugar que pode questionar. Já dei aula de roteiro, eu vejo muita gente querendo começar no roteiro. E lógico, é uma ferramenta maravilhosa, é super legal saber que ela existe. Mas é muito triste quando a gente acha que ela é a única maneira de contar uma história. Recentemente, por exemplo, a gente vê o boom de séries gringas, né, feitas por mulheres, né? O I May Destroy, o Fleabag, ou a própria Shonda Rhimes, que é incrível, mais estabelecida. E curiosamente, você vê o Crazy Ex-Girlfriend, você vê como essas mulheres... elas estão falando de coisas super relevantes e super realistas, mas como as mulheres têm mais coragem, por exemplo, de flertar com o fantástico para simbolizar as suas questões. A gente tem a raposa no Fleabag, que nunca aparece, essa quebra de quarta parede. A gente tem no I May Destroy You versões da realidade feitas por uma escritora. Então a gente tem no Crazy Ex-Girlfriend os delírios dela virando videoclipes. E aí ela fala de saúde mental, e o estado de saúde mental dela são colocados em tela de maneira espetacularizada. Então você vê, assim, enquanto os homens estão cumprindo uma jornada do herói, as mulheres estão flertando com o fantástico e fazendo uma jornada interna que só pode ser simbolizada em tela, muitas vezes flertando com o simbólico e não com o hiperrealismo, que é o que a gente vê nas séries de homens como Sopranos ou Mad Men.
Só para complementar aqui, porque a jornada do herói passa pela aprovação, aí tem o resto, né? Tem a recompensa, o caminho de volta, a ressurreição e o retorno com o Elixir, né? A cura com o sagrado mesmo.
O Elixir, inclusive, pode ser só a história dele. Ele pode estar trazendo uma história que cure a sua tribo, entendeu? Tipo, nos filmes de ação tem muito isso, né?
Sim.
De ação que é bem patriarcal, assim, tipo Bruce Willis. Eu adoro o Duro de Matar, por exemplo. Né?
Jake Peralta.
O que ele traz de volta, o Elixir que ele traz de volta é ele mesmo, né? Como patriarca. Pai daquela criança, entendeu? Ele traz a si mesmo de volta ao seio familiar.
Mas agora eu queria fazer uma provocação, né?
Venha.
Você coloca na história uma possibilidade de modelo, de identificação. Você mesmo citou que há a possibilidade da identificação. Você, quando escreve, tem esse poder ou é uma coisa um pouco mais... Se você simplesmente escreve, psicografa uma ideia, ou você sente isso? Quanto racional, quanto emocional é na produção dessa história?
Olha, eu não queria decepcionar ninguém. As pessoas acham, às vezes... E aí eu vou também, daqui a pouco, entrar no disclaimer do que tipo de escrita, né? Porque muitas pessoas acham que ser artista é uma coisa... Ai, tive uma super inspiração aqui, e psicografei, e pintei esse quadro lindo, tirei essa escultura de dentro desse pedaço de mármore. Na escrita, especificamente, existem escritores organizados e escritores desorganizados. Eu sou uma escritora em organização. Eu já fui muito desorganizada e eu tenho uma característica de eu sei onde eu quero chegar e eu vou meio na louca. E aí depois eu venho fazendo muitas revisões para aquilo poder fazer sentido. Eu já fui mais assim, com literatura especificamente. Com roteiro, ele tem uma característica muito específica, porque o roteiro ele não é só uma história. O roteiro é um documento que faz parte de uma grande engrenagem de uma indústria, que é a indústria audiovisual. Então, esse documento, o roteiro, ele tem que cumprir duas funções: de contar uma boa história e de ser claro o suficiente para as outras equipes que fazem o seu papel, como a equipe de direção, a equipe de arte, a equipe de fotografia, poderem trabalhar em cima daquilo. Então, ele é um híbrido, né? Ele é um documento burocrático e ele é um documento que conta uma história. Então, não tem como não ser organizado. Você precisa ser muito organizado. O processo de roteiro jamais, para algumas pessoas pode ser, mas para mim, para a maioria dos roteiristas profissionais que eu conheço, não é um processo de sentar na louca e escrever. Se você está numa sala... Se for um projeto autoral seu, você vai planejar essa história em diversas etapas, você vai pensar no que você quer dizer, depois você vai escrever um argumento. Depois desse argumento, você vai separar esse argumento em pedacinhos, em bits, que a gente chama. Desses bits, você vai construir uma escaleta, separando por cenas. Dessas cenas, desses bits e dessa escaleta, você vai construir as suas cenas com diálogos. E, por incrível que pareça, esse é o... É a primeira etapa. Depois você ainda vai ter muitas idas e vindas. Isso se for um projeto autoral. Se não for um projeto autoral, você vai estar numa sala de roteiro. Se você for um staff writer, se você for um roteirista de uma sala de algo que não é de sua autoria, você vai estar escrevendo sobre a edge da criação de um outro autor que vai estar ali sendo meio maestro daquele processo. Então, assim, você vai ter que ser muito colaborativo. A ideia de autoria fica completamente longe do que a gente imagina romanticamente, de, ah, eu sou um autor, tudo isso saiu de dentro de mim. Não, você tá ali falando com 5, 6 pessoas e todas deram ideias e todas contribuíram e todas poderiam perfeitamente pegar aquele roteiro e escrever aquele roteiro, entendeu? Então é coletivo, organizado e assim, lógico que você vai usar a sua intuição e as suas experiências desde o momento de de concepção, até no debate com seus colegas, até no momento que você vai escrever um diálogo e você lembra, uau, isso me aconteceu, fulano falou uma coisa muito interessante ou muito engraçada que eu vou colocar aqui. É, mas não é nada super intuitivo, é bem organizado.
É, o que você está falando é um trabalho, né? É um processo todo que tem metodologia, que não é só sentar, escrever e colocar para fora. Tem todo um processo de trabalho mesmo, é um trabalho. E aí eu fico me perguntando aqui, como que dá para ser criativo nisso? Porque as pessoas dizem que a criatividade precisa de liberdade para acontecer, que a criatividade acontece em horários que não são convencionais e etc e tal. Como é que faz para colocar a criatividade no trabalho dessa maneira?
Olha, a criatividade pode vir em muitas formas, em muitos tamanhos, em muitos modelos. Ela não é igual para todo mundo. Uhum. Eu funciono muito bem com esses limites e com rotina. Tem autor que não funciona. Mas o que eu posso dizer que é mais ou menos igual para todo mundo que trabalha com criatividade é que a criatividade é um músculo e é um exercício. Se você exercita a sua criatividade escrevendo, pintando, desenhando, procurando soluções criativas, às vezes, sei lá, para sua empresa. Se você está exercitando esse músculo, ele vai responder na hora que você pedir pra ele funcionar, entendeu?
Sim.
É, você não consegue, sei lá, se você for fazer... Eu gosto muito de fazer exercício, né? Eu, quando comecei a fazer musculação na minha vida, eu não conseguia subir uma barra. E uma barra de supino, sei lá, tem 20 quilos. Hoje eu consigo.
Super te entendo, porque eu não consigo.
Você vai subindo aquela barra um dia, com dificuldade, até que um dia você consegue subir bem 20 quilos, até que você consegue subir bem 30 quilos. O seu músculo vai responder tanto quanto você exercita ele. Então, sim, continua sendo um trabalho. É, eu gosto muito de desromantizar, assim, essa ideia de que a criatividade é uma coisa que só atinge os iluminados. Não, não só atinge os iluminados, entendeu? Sabe, tipo, um marceneiro pra fazer aquela cadeira perfeita, ele demorou muitos anos, entendeu? Não foi um raio que sabia fazer uma cadeira. Assim como um roteiro, assim como uma história, assim como compor uma música, entendeu?
Sim.
Quando você fala do marceneiro que vai fazer a cadeira perfeita, eu entendo, porque ele tá com a cadeira na cabeça dele. Pensando num roteiro, numa história autoral sua, num livro, numa ideia que não exatamente nessa, não pensando nessa engrenagem do audiovisual. Você já tem essa cadeira ela existe aí e o ato é simplesmente colocar ela pra fora, ou é um fluxo que eu sei mais ou menos onde eu quero chegar, mas não sei muito bem como. É uma curiosidade, porque cada criativo vai ter o seu método diferente.
Cara, é uma pergunta bem complexa, assim, porque já me aconteceu de um tudo, assim. Por exemplo, eu estou participando de uma antologia chamada Orifícios Políticos agora, que foi um texto de encomenda, um conto, falando sobre o erotismo em tempo de pandemia, no tempo que a gente está vivendo, né? E aí, gente, eu posso escrever isso de diversas maneiras, mas eu estava muito obcecada com... E assim, era uma obsessão que não tinha a ver com o conto que eu escrevi posteriormente, né? Eu estava fazendo um curso sobre literatura ocidental e eu fiquei obcecada por uma peça grega antiga chamada As Bacantes, muita gente deve conhecer, que é sobre a invasão de Dionísio a Tebas, junto com as suas seguidoras. E aí, fiquei pensando assim, o que que vai acontecer, né? O que que me deixaria mais triste que acontecesse? Eu sou do carnaval, e é impossível não fazer uma ligação do carnaval e dos cortejos carnavalescos com As Bacantes. O que que eu sentiria falta, né? Se a gente vivesse num mundo completamente fascista, higienizado, onde, por causa da pandemia, governos autoritários ganhassem força e conseguissem os seus intentos de controle individual e de controle político. Eu falei, cara, vou escrever uma ficção científica. E eu escrevi uma ficção científica. Eu nunca tinha escrito uma ficção científica antes, mas fazia muito sentido pra mim ir 50 anos pra frente e tentar imaginar o que ia acontecer. E eu usei como base desse conto As Bacantes. Então, assim, olha quantas instâncias foram imbricadas por um conto de, sei lá, 6, 7 páginas, entendeu? Eu tô fascinada por um texto que foi escrito, sei lá, quantos mil anos atrás, eu ser uma pessoa que vive o carnaval intensamente, eu ser uma pessoa que sou interessada em política e me pergunto o que vai acontecer politicamente no futuro. Tudo isso me levou para uma ficção científica que eu nunca tinha escrito antes. Então, foi isso que aconteceu para esse conto específico. Quando eu escrevi meu livro, Vaca e Outras Moças de Família, eu tava muito envolvida. Eu tinha acabado de ter minha filha, e assim, ter uma filha é uma coisa muito transformadora, como as pessoas que não têm filhos devem intuir, mas quem é pai ou mãe, ter um filho ou uma filha é uma coisa que muda muito a sua vida. E eu ficava olhando para aquela criança e pensando, caralho, que mundo mundo a gente vai deixar para essa menina, sabe? O que vai ser dela quando ela tiver 12, quando ela tiver 15? E aí eu acho que o Vaca são contos, e cada conto tem o nome de um xingamento, de um slut shaming contra a mulher, entendeu? Então tem a vaca, tem a piranha, tem a puta. Então, contando as histórias dessas mulheres, a esquisita, contando essas histórias dessas mulheres da perspectiva delas, sabe? Eu queria que elas tivessem boca pra falar sobre elas mesmas. Em vez de ser alguém chamando de piranha, me conta por que que você é.
Uhum.
E eu escrevi amamentando no celular, quando ela tinha 3 meses, assim, sabe? Tipo, porque eu não podia deixar de escrever aquilo. Foi mais perto dessa criatividade romântica que as pessoas falam, porque foi movido por uma raiva e uma necessidade que estavam ali quase físicas. Foi um texto que me atravessou fisicamente, né? Tava amamentando com uma filha no colo e com o mundo na minha frente, né?
Você conta e me dá uma sensação de liberdade. Não, eu acho que desse livro, sim, mas acho que de forma geral, assim, tanto dos roteiros, não sei o quê, precisa ser uma certa forma livre para poder colocar ali no papel, né? Para poder colocar para fora. Eu tenho uma percepção que todo artista, seja a arte que ele for fazer, é de uma certa forma sem vergonha. A gente aqui no podcast é um tanto quanto sem vergonha, né? Mas a gente ainda tá meio pareado, porque a gente coloca, não, pera um pouco, eu sou psicólogo, a Carol é psicóloga, a gente tá aqui falando como profissional. Então, tudo bem, ufa. Que bom, não é o Pedro, né? Mas precisa, eu acho que para essa criação, aí seja na arte, seja no cinema, seja na fotografia, na música, não importa, tem que ter essa liberdade, essa coisa mais solta, assim, essa coisa mais desprendida do que é o certo, do que é o errado, do julgamento, entre aspas. Aí as técnicas vão se adaptar, mas tem uma coisa assim também, né?
Tem, eu acho que existem muitos tipos de escritores. Eu vou tomar liberdade para contar a história, contar não, né? A história de um amigo, mas dizer um pouco como ele é. Ele é escritor também, ele tem uma relação super punitiva com a escrita, sabe? E assim, tipo, acho que é o oposto da liberdade, assim, ele fica sempre, eu tenho o compromisso de escrever porque eu preciso me posicionar a respeito, ele é um escritor acadêmico, né? Preciso me posicionar a respeito de tal coisa. Então eu fico assim, cara, mas é muito pesado, né, cara? Tipo, se você achar que, e aí também existe a autoestima masculina, que é sempre um pouco mais elevada, né?
Baixo.
Se você se posicionar, outra pessoa vai se posicionar, assim, sabe? O mundo tá aí, as injustiças são iguais pra todo mundo, as influências, enfim. Se você abre mão de escrever, o que você tá abrindo mão é de você dizer aquilo. Então, às vezes, não tem só liberdade, às vezes tem muita vaidade, às vezes tem uma coisa meio autopunitiva. Às vezes, eu fico muito impressionada quando as pessoas falam, ai, quem escreve sofre. Cara, se eu estivesse sofrendo, eu odeio sofrer. Se fosse pra sofrer, eu não faria. E eu já tive uma relação com a escrita, eu só posso ser feliz, que eu gosto muito de escrever. Então eu tenho essa sorte. E esse azar também, né? Porque às vezes você passa dos limites num trabalho, você fica mais tempo, você se envolve demais. Mas eu tenho essa felicidade de gostar de escrever, de gostar do meu ofício. E eu sei que isso é um privilégio. Nem todo mundo ama o seu ofício ou sente algum prazer nele. Mas grande parte da minha juventude eu tinha esse romantismo de eu não vou ser feliz se eu não for escritor. Eu não vou ser feliz se eu não estiver escrevendo. E até que um dia eu falei assim, cara, tipo, a gente vive num país que esmaga a cultura todos os dias, sabe? Tipo, que assim, que basta um governo mudar, basta uma mudança política mais conservadora, que todo o nosso ofício e o nosso modo de sustento pode ir pra baixo. Basicamente é isso. Então eu falei assim, cara, eu tenho que ser feliz por outras coisas, porque se eu for feliz só escrevendo, eu tô bem da ferrada, porque isso pode não ser minha realidade daqui a pouco. Então, hoje eu tenho uma relação mais, eu não vou dizer que é leve, porque é muito triste pensar que seu ofício pode acabar ou você não ser mais remunerada por ele, mas eu tenho uma relação mais realista e apaziguada com a escrita. Eu sei que daqui a pouco eu posso não ser escritora, porque não, pode não ser viável. Entendeu?
Isso tira um pouco da pressão que teria pro processo de escrita, pro processo criativo acontecer, né?
Caraca, eu não sei. Assim, existem vários tipos de pressão. Sim. Tem a pressão do deadline, a pressão mais óbvia, né? Se você tem um cliente, você precisa entregar pra produtora, você precisa entregar pro canal, aquilo ali vai ao ar. Quem escreve programa semanal, por exemplo, de entretenimento, é uma pressão do caralho, entendeu? Sabe, tipo, você tem que estar ligado com tudo que acontece, transformar aquilo num produto de entretenimento, embalar com os elementos que você tem ali. Então, assim, essa é a pressão mais óbvia. Existe muita... Eu dando aula e conversando com pessoas, com escritores e autoras iniciantes, eu vejo muita pressão da relevância. Será que aquilo que eu estou escrevendo é relevante? Será que aquilo, aquilo que eu vou falar faz sentido para alguém? E aí, mais uma vez, eu sempre convoco essa ideia de que só existe você para falar disso. Não existe mais ninguém para falar aquilo que você vai dizer. Você pode estar inscrito numa tradição, por exemplo, ou do romance. Se você for um autor de audiovisual, você pode estar escrito numa tradição de gênero, do terror, por exemplo. Mas a maneira que você vai fazer isso, só você pode fazer. Ninguém mais pode fazer. Então, assim, é muito mais uma coisa de assuma seus B.O.s, se for ruim, se for bom, porque existe B.O. se for bom também, do que outra coisa, sabe? Do que de relevância especificamente. Vai ser relevante pra alguém. No mínimo, vai ser relevante pra você mesmo, que conseguiu fazer esse esforço criativo hercúleo que é colocar o negócio no papel. Se você escreve uma coisa ruim, você já fez mais do que 99% das pessoas que falam que querem escrever e não escrevem nada. Então, vai, cara, sabe? Só vai.
É que parece que é muito mais uma questão de tirar a pressão interna do que a externa, né? O processo criativo, ele acontece quando a gente consegue pensar de uma forma mais divergente, diferente do que a gente pensa normalmente. Então, acho que legal esse exemplo que você trouxe seu, de que você sabe que aquilo não vai, talvez não dure para sempre, que aquilo tem outras possibilidades, tem outras saídas. Aquilo tira metade da pressão interna que você teria de, tipo, pensar, esse é o meu ganha-pão para sempre, eu vou ter que escrever para sempre, ai que saco, e aí, tipo, o negócio não sai. Porque o ai que saco parece muito um oposto do pensamento pode acontecer para virar criatividade, assim. E que baita pressão interna é essa, né?
É, assim, dificilmente a pessoa que tá pensando em escrever agora vai ser Helena Ferrante, Dostoiévski, o Coetzee, Sandor Mato.
Outros tempos, né?
Entendeu? Sabe, tipo... Pode ser que você seja, mas assim, vamos trabalhar com a hipótese de que não. Só por causa disso você não vai escrever?
Sim.
Sabe? Uhum. Só porque você não é o Neymar, você não vai jogar sua pelada de domingo? Sabe?
Sim. Eu vou fazer várias perguntas, porque na verdade quando eu comentei com alguns conhecidos que eu ia entrevistar uma roteirista, não é uma daquela profissão que você vê todo dia, né? E nem acesso a pessoas que fazem isso. Então, várias pessoas fizeram várias perguntas e vou só transpassar, que eu acho que é interessante assim. Uhum. Uma delas é, como é que você sabe que ficou bom?
Não sabe. Não sabe. Você sabe, eu já participei de programas flopados, que eu achei que iam ser maravilhosos, e já participei de programas com processos super acidentados, que eu falei assim, gente, ninguém vai ver essa bosta e deu certo. É lógico que nem sempre a sua intuição e a sua experiência falham nesse nível. Mas eu posso te dizer que ela falha bastante. Conforme você vai ficando mais maduro, experiente na profissão, você entende que existem elementos que estão fora do seu controle e que podem fazer aquilo ser bom ou ruim. Principalmente no audiovisual, porque ele passa por muitas instâncias. O roteiro é uma delas. O diretor pode não entender aquela piada, num caso específico do humor, e filmar de um jeito que não fique engraçado. Acontece muito. Pode ser que você tenha perdido o pé do que é o seu público e esteja se repetindo e aquilo não fique bom. Pode ser que você faça uma coisa que esteja... Que, assim, as pessoas falam ah, fulano é anacrônico, tá fazendo uma coisa velha. Mas o bom pro escritor é estar no seu tempo, nem atrás, nem à frente. Se você tá à frente do seu tempo, você faz uma coisa muito inovadora, que nunca ninguém fez, às vezes, ninguém te entende, você é muito mal recebido e a sua carreira acaba, porque você ficou inseguro, você achou que aquilo não era pra você. Já vi acontecer também. Então não dá pra saber se ficou bom. O que dá pra saber é, você cumpriu os seus objetivos como escritor naquele texto de literatura, naquele roteiro? Quais eram? Assim, eu acho que as pessoas têm que ter clareza que, sendo um trabalho e sendo um ofício, mesmo que você não seja seu trabalho oficial, seja um hobby, ou seja, quais são os seus objetivos com aquele texto? E os objetivos, eles não precisam ser, por exemplo, no... Óbvio, na TV aberta o seu objetivo é a audiência. É, na TV fechada, nos streamings, talvez a relevância. Na literatura, aí, amigo, você pode abrir um leque. Tô lendo um livro agora, Breve História de Sete Assassinatos, que é um panorama prismático da Jamaica nos anos 70, entendeu? O cara quis fazer isso, ele tinha esse objetivo. Mas muitas vezes esses objetivos não são muito claros. Por que você quer contar essa história especificamente? Eu tenho uma plaquinha que eu coloco na frente do meu... na parede, na frente do meu laptop, que tem objetivos dos textos que eu quero escrever. Então eu tenho ali compaixão, honestidade e coragem.
Uhum.
São princípios que eu quero que meus textos tenham. Clareza, compaixão, honestidade e coragem. Tinha esquecido da
clareza. Liberté, igualité, fraternité.
É. quase isso.
Isso é muito legal.
Porque a clareza, especificamente, porque as pessoas às vezes entendem que ser escritor é falar empolado ou falar difícil, ninguém te entender. Eu acho uma bobagem, acho um horror. A gente tem que se comunicar com as pessoas. A gente tem que ter essa generosidade. A compaixão comigo e com o outro, porque é isso, pode sair ruim. Então, assim, esse é meu ofício. Se sair ruim, é um problema pra mim. Mas é ruim pra quem lê também, né? Então, assim, ter compaixão por mim e pelo outro, assim. Honestidade pra dizer aquilo, exatamente aquilo que eu quero dizer. Chega, às vezes, um momento da carreira que você já entendeu meio seu público, que você sabe mais ou menos como você é recebido como autor, e você começa, em vez de escrever o que você precisa escrever, que as pessoas querem que você escreva. Então, tem que ter honestidade. E para ter honestidade, precisa de coragem. Porque nem sempre você vai receber o feedback que você imagina. Então, se você tiver clareza, compaixão e honestidade e coragem, você vai ter cumprido o seu papel como escritor. Por exemplo, eu tenho uma amiga maravilhosa, que é a Ana Rush, que é a minha leitora duplo. Assim, acho que os escritores têm que ter isso, né? Ela lê as minhas coisas, eu leio as coisas dela. O dela, e ela é de uma família alemã, ela é brasileira, mas ela é de uma família alemã super tradicional, de acadêmicos, intelectuais. E o dela é precisão. Ela só tem uma palavra, entendeu? O dela na escrita é esse. Então, assim, se ficou bom ou ruim, amigo, você não vai saber. Bom e ruim pra quem? Tem que saber. Sim. Cumprir os objetivos que você queria com aquela escrita, entendeu?
As pessoas falam assim, eu quero escrever, ou eu quero desenhar, eu quero fazer alguma coisa mais artística, mas não consegue colocar pra quê, pra quem. Isso é um bom começo para escrever e tal, saber para que você tá querendo dizer com aquilo. Perfeito.
Os da Ana, e são maravilhosos, os contos, e a poesia dela e os contos dela, e assim, você vê precisão em cada linha, não tem nada sobrando. Se pega os meus textos, eu posso sacrificar estilo pela honestidade, por exemplo. Eu vou sacrificar, se eu tiver que sacrificar, entendeu? E é isso aí.
As histórias que você está contando e a maneira que você conta as histórias é muito legal, porque dá a impressão de que eu, a Carol ou qualquer outra pessoa pode escrever.
É apaixonante, né?
É apaixonante, parece fácil. Sabe aquela pessoa, quando você vê, sei lá, tipo, aquele cara que cozinha muito bem, toca muito bem, assim, você fala assim, cara, tipo, pô, até que não parece tão difícil. De certa forma, não é, porque todo mundo de um pouquinho domina a linguagem. Nada é mais gostoso do que você ouvir aquele cara do Caboclo do Mato contando as mitologias dele. E o cara mal sabe o português. Ele conta aquela história e ele envolve você. As histórias têm essa maneira, essa possibilidade de elevar, de trazer ideias, trazer metáforas, né? Nos meus atendimentos, eu uso muita, muita, muita metáfora. E a metáfora é uma história. É uma história com começo, meio e fim em 4 ou 5 palavras, muitas vezes. E passa um sentimento. A gente, como psicólogo, a gente não usa bula de remédio, mas a gente usa bula de história. Peço para os meus pacientes, veja tal filme, veja tal série, ouça tal música. Porque Sim. ali vai ter uma história e ali vai ter um acolhimento. Ali vai ter um modelo. A Rê contou do Fleabag, por exemplo. E é maravilhoso, porque eu uso o Fleabag com mulheres para elas ouvirem como a sexualidade pode ser boa, pode ser ruim, mas pode ser utilizada e pode ser liberada, porque isso é real, né? Sim. Ou até mesmo as histórias reais que são trocadas nos grupos de Facebook de mulheres que foram abusadas, de mulheres que têm problema no trabalho. As histórias reais ou ficcionais, elas são maravilhosas porque elas permitem uma troca um pouco maior, né? Então eu acho o trabalho da Renata e de todos os roteiristas, todos os criativos, praticamente as nossas farmacêuticas, né? A gente precisa dela. A gente precisa Sim. de pessoas que contam histórias que são relevantes, contam histórias que colocam mulheres em posição de poder, contam histórias que colocam homens em situações de fragilidade sentimental e afetiva.
Porque esses são os nossos mitos atuais, que são os grandes super-heróis, as super-heroínas, as pessoas comuns que contam histórias e que a gente pode se identificar e relacionar com a nossa vida. Isso é incrível.
Então, mais uma vez, muito obrigado por fazer o que você faz, Renata. Você é a
Obrigada.
Você é a nossa. Você é a nossa arma, você é o nosso remédio.
Sim.
Obrigada.
Obrigada.
Obrigada, Carol. Foi lindo estar aqui com vocês.
Obrigada.
Bom, gente, obrigado. É uma pena a Juliana, o Arthur não estarem aqui, porque eu tenho certeza que eles também teriam coisas maravilhosas para contar. Tenho que passar um recado muito importante. Juliana mandou você mandar um beijo pro Paulo Vieira, falou que ela é apaixonadíssima.
Vou mandar, pode deixar. E olha, difícil não se apaixonar pelo Paulo, ele é incrível mesmo.
É. Quer deixar algum recado final? Quer deixar uma arroba, um jabá, um recado?
Arroba, um jabá. Publi. Sim, eu queria agradecer o convite, foi muito legal estar aqui conversando sobre o processo de escrita, um dos meus assuntos favoritos. É, eu tenho um podcast também, além do Caviares, eu tenho um podcast de primas. Que eu faço com a minha prima, Carla Lemos. A gente fala de cultura feita por mulheres. A gente tem diversas temporadas no Spotify, em outras plataformas. E agora a gente está fazendo lives todas as segundas-feiras no Instagram, @recorreia, ou no @modices, que é @da Carla.
Maravilha. É, o podcast é o Primas, né?
Isso.
Sim.
Queria convidar vocês a seguirem a Rê, seguirem a gente no @espelhopsi, seguirem a Carol no @carolinalojopsi.
Boa.
E eu sou o @pedropsico. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Siga a gente e tchau!
Tchau!
Obrigada!